O título da nossa pregação é Ele fez tanto. Vamos a primeiro a Pedro capítulo 3, ou primeira carta de Pedro capítulo 3, versículos 18 a 22. Primeira carta de Pedro capítulo 3, versículos 18 a 22, que diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhes subordinados anjos e potestades e poderes. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda na pregação da Tua Palavra, porque é palavra santa, difícil, muito difícil, mas santa, e Tua revelação. Toca nos corações, ilumina inteligências, ilumina capacidades espirituais de compreensão nossa. Sê com os que ainda não passaram pelo processo da conversão. Todo tipo de necessidades certamente há neste meio. Então pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça, para compreendermos um pouco ou muito do que for explicado aqui, mas de maneira tal que seja uma compreensão muito necessária, útil, edificante para cada um de nós. Precisamos de Ti, Senhor, para entender uma palavra cada vez mais desprezada neste mundo, cada vez mais distante dos corações, mas que nós que vamos ouvi-la, a tenhamos bem pertinho de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço de antemão. Amém. Esse é o tipo da passagem que o pregador tem vontade de pular. Quando ele está pregando numa sequência, como eu estou na primeira carta de Pedro, e enfrenta um dos textos mais difíceis do Novo Testamento, em que há 2000 anos se discute o que é que está escrito aqui, o que é que quer dizer isto aqui, pelo menos algumas partes do que eu acabei de ler, fica um desafio para o pregador. Eu optei por explicar de uma maneira muito resumida o que eu penso das partes mais difíceis, sem perder a visão do que nós podemos aproveitar para a nossa vida hoje, de uma maneira prática, de uma maneira a enxergar o ministério do Senhor Jesus Cristo de uma maneira panorâmica, como eu entendo que Pedro colocou aqui. Por isso eu coloquei o título da pregação: Ele fez tanto, porque Pedro fala muito, de uma maneira bem resumida, mas ele fala muito do ministério de Jesus Cristo. Um outro título para a pregação que eu pensei em colocar foi O Ministério de Cristo. E ele fez tanto, achei que seria melhor ainda, porque fala da grandeza, da abrangência desse ministério. Então nós não vamos mergulhar muito em sutilezas de interpretações, que há várias sobre algumas partes do que nós lemos aqui, interpretações essas que nem esclarecem plenamente o que Pedro quis dizer. Nós simplesmente não sabemos com certeza absoluta o que ele quis dizer com algumas coisas aqui, mas com certeza não foi para nossa frustração que o Espírito Santo assim permitiu, provavelmente para a nossa admiração, para ver como profunda é a palavra de Deus, como profundos são os mistérios de Deus, como muito além da nossa compreensão está a verdade de Deus em algumas partes. Então vamos aproveitar, ao contrário do que seria uma certa frustração de não entendermos bem, mas vamos aproveitar o que nós entendemos bem. Pedro estava comentando sobre o sofrimento do crente, que aliás é o tema predileto de Pedro, falar do sofrimento do crente. E dizendo que poderia até ser da vontade de Deus que o crente sofresse injustamente. Preparem-se, porque pode ser da vontade de Deus, sim, que isso aconteça. Ele diz com todas as letras. E que era melhor sofrer fazendo o bem do que sofrer fazendo o mal. Nesse ponto, que a partir do versículo 18, Pedro então quis se utilizar do exemplo de Cristo de sofrimento, que deve ser imitado pelos crentes. Então, em poucas palavras, ele faz três observações sobre a morte de Cristo, que eu poderia me demorar nessas observações e não vou. Primeira observação, versículo 18, no início: pois também Cristo morreu uma só vez. Uma só vez. Não se repete o sacrifício de Cristo. Nunca. E aqui está uma lição grande para certos aspectos de religiões chamadas cristãs, que repetem o sacrifício de Cristo apenas dizendo que é de uma maneira incruenta ou sem sangue, mas é o sacrifício de Cristo para todos os aspectos, dentro de uma certa comemoração religiosa ou de um certo sacramento, assim chamado, em que ali está Jesus Cristo, embora ausente, mas presente de outra forma, também citada ou criada, em que ali está o próprio sacrifício de Cristo sendo repetido, com uma diferença que não está sendo derramado sangue nenhum. Heresia. Não há nenhum aspecto em que se pode dizer que o sacrifício de Cristo é repetido, cruento, incruento, na ausência ou na presença, ou numa forma transfigurada, ou seja, de que forma for. E o livro de Hebreus é fortíssimo quanto a esse aspecto, que eu não vou entrar, estou dizendo isso aqui de passagem, mas não se repete em absoluto o sacrifício de Cristo. Se você gosta de grifar na sua Bíblia passagens significativas, aqui está uma, três letras, uma só vez, mas pesa toneladas, essa frase, essa expressão, uma só vez. Não se sacrifica o Filho de Deus duas vezes, uma só vez. Motivo da morte: pagar pelos pecados, claro, dos outros, porque ele não tinha pecado, toda a Bíblia assevera isso. Terceira verdade: ele próprio não tinha pecado, uma única vez, pelos pecados dos outros. Por quê? Porque ele é justo, ele não tinha pecado nenhum, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Propósito da morte única dele: conduzir injustos a Deus. O justo conduzindo injustos a Deus. Você vê que é um resumo do ministério salvífico do Senhor Jesus Cristo. Agora, uma lição óbvia que Pedro já vai deixando aqui: se Cristo, sem pecado algum, o justo, sem merecer, se entregou para sofrer e morrer, por que quando o crente sofre injustamente fica reclamando e se sentindo mais infeliz dos homens, e se sentindo um mártir, um pobre coitado, uma vítima? E às vezes vítima não apenas dos seus algozes ou daqueles que estão maltratando, mas vítimas do próprio Deus, porque afinal de contas eu sou tão fiel, eu prego Cristo, eu procuro viver uma vida correta, e porque eu sofro tanto, então esse tipo de lamúria pode facilmente trazer embutida uma queixa ao justo, ao Senhor Jesus Cristo. Será que Ele é tão justo assim em me fazer sofrer tanto, eu que sou tão fiel a Ele? Então, Pedro já tira isso da cabeça, quer dizer, procura tirar da cabeça do crente este pensamento errado, desvirtuado, de que você é uma vítima, ou não deve sofrer, é estranho você sofrer. Não é estranho você sofrer, estranho você não sofrer. Nesse ponto, agora Pedro faz um longo parênteses, fugindo do assunto, bastante, e escrevendo uma das passagens mais misteriosas e difíceis da Bíblia inteira, versículo 19 a 21. No final do 18, ele já diz: morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, prefigurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Contraste carne e espírito. É difícil saber por que que Pedro colocou isso e o que que ele quis exatamente dizer com esse contraste. Aqui já dá margem para muitas discussões teológicas, muitas, que eu, conforme falei, não vou entrar no mérito das discussões em si. Parece que ao falar que Jesus morreu na carne, Pedro explicitava a esfera física da natureza humana de Jesus Cristo, atestando que ele morreu como qualquer homem morre. Morreu na carne, o corpo dele morreu, está morto. Absolutamente como qualquer ser humano morre. Pronto, nenhuma diferença, porque há discussões grandes, longas, complexas, sobre o corpo dele, se era um corpo autêntico, se não era autêntico, se era só um aspecto de corpo humano, se não era, há heresias misturadas no meio disso tudo. E então, as longas discussões teológicas, cristológicas, no início da igreja cristã, deram mais para todo tipo de ensino que você possa imaginar, sobre variações quanto ao peso da humanidade dele. Uns davam peso exagerado à humanidade dele e um peso pequeno à divindade dele. Outros invertiam, davam peso exagerado à divindade e praticamente diminuíam a humanidade dele, tornando-o quase que um fantasma, ou uma aparência de homem. Então, houve todo tipo de especulações aí teológicas, filosóficas, doutrinárias, quanto à questão, que até hoje, obviamente, nós não compreendemos bem, mas há séculos chegamos, dizemos, a igreja cristã, o cristianismo, chegou a conclusões até onde nós podemos chegar, sobre um equilíbrio que consideramos o melhor possível, sobre o ensino neotestamentário da pessoa altamente complexa do Senhor Jesus Cristo. Duas naturezas, divina e humana, numa só pessoa. Mas o fato é que, entendam que esse contraste que Pedro colocou aqui, carne e espírito, isso vai longe nas discussões, e eu vou tentar apenas pelo aspecto mais prático. Eu tenho uma tendência de ir realmente pelo mais simples, o que seria mais fácil de ser entendido, até pelo leitor de Pedro na época. Então, ele morreu como qualquer homem, morto sim na carne, mas na esfera espiritual, ele continuou vivo, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Quando se fala em vida espiritual, a primeira ideia que deve vir à mente de alguém é comunhão com Deus. Pense sempre nisso. Morte espiritual, separação espiritual de Deus. Vida espiritual, comunhão com Deus, ligação com Deus. De uma maneira muito básica, pense nisso. Morte eterna é alguém estar separado de Deus eternamente, longe, sem comunhão com Ele. Vida eterna está ao lado de Deus, em comunhão com Deus, de uma maneira muito básica. Então, talvez a melhor maneira de explicar o que significa ser vivificado no Espírito seja dizer que Jesus Cristo entregou totalmente o Espírito nas mãos do Pai quando ele morreu. Lá na cruz, Lucas capítulo 23, versículo 46, não precisa abrir lá, vocês conhecem a passagem? Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Vivo! Vivificado no Espírito, o Espírito entregue a Deus para o total, a total comunhão, companhia de Deus, envolvimento mais íntimo possível com Deus, entrego o meu Espírito. Não dá para imaginar uma ideia melhor de alguém estar vivificado no Espírito do que isto. Então, talvez a melhor maneira de explicar essa expressão seja essa: ele morreu, o corpo morto na cruz, mas o Espírito dele é onde estava, com Deus, com o Pai, vivificado. Observação para a meditação de vocês, talvez um parênteses aqui, que é bem importante. De fato, na cruz ainda, houve um momento em que o Espírito de Cristo esteve separado do Pai. Ele bradou na cruz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Neste momento ele estava totalmente só. Não há dúvida até onde eu posso imaginar de que foi o pior momento da existência do Senhor Jesus Cristo, o pavor dos pavores, o pior dos pesadelos que ele poderia imaginar era estar separado do seu Pai, com o qual ele tinha comunhão eternamente para trás, e não houve nem início dessa comunhão, porque o Deus triuno é autoexistente. Mas muito antes que houvesse mundo, e muito antes de tudo, não teve início, repito, o tempo em que ele teve comunhão com seu Pai, e os dois viviam numa delícia de comunhão, antes mesmo de haver mundo, e folgava um na presença do outro. A Bíblia descreve de uma maneira muito assim poética, mas belíssima, a união, o amor que juntava o Filho com o Pai. Então, quando ele diz: por que me desamparaste? Ele estava declarando o seguinte: o efeito dos pecados que eu estou carregando nos meus ombros agora, o efeito disto, meu Pai, é que tu não podes nem olhar para mim. Eu estou tão sujo aos teus olhos, tão imundo, porque eu estou carregando os pecados dos homens de uma maneira tão intensa, tão forte, tão real, que é como se eu tivesse me tornado pecador, eu próprio, aos teus olhos, e tu não consegues nem olhar para mim. Eu não aguento isto, não suporto, é demais para mim. E ele brada uma pergunta sem resposta, ou dizendo de outra forma, uma pergunta com resposta óbvia: por que me desamparaste? Uma pergunta retórica, que não tem e tem resposta. Não tem porque não precisava o Pai responder, e tem porque a resposta é exatamente o sacrifício dele para pagar os nossos pecados. Ali está o núcleo. E ele estava então vivenciando ali precisamente aquele momento de separação do Pai espiritual. Só que durou algum tempo na cruz, alguns instantes, este momento. Por quê? Porque nós temos a belíssima revelação, como já falei, em que ele volta a ter comunhão com o Pai, ou dizendo de outra forma, o Pai volta a ter comunhão com ele, Então, o pai que o havia desamparado há pouco tempo, castigando-o duramente, impiedosamente, inflexivelmente. Outro dia eu estava lendo um puritano falando exatamente deste ponto, achei espetacular a colocação, é que o pai não abriu mão do que tinha contratado, combinado, negociado com o seu filho dentro do plano da salvação. Você vai morrer pelos homens que eu vou lhe dar, mas você vai aguentar, porque eu vou ser absolutamente inflexível, duríssimo com você, meu filho. Você vai, pode chorar, pode reclamar, pode gritar, mas eu não vou abrir mão, porque eu sou um Deus justo, e eu tenho que punir os pecados dos homens. Você quer ir? Vou. Pois você vai aguentar a punição, e eu não vou me compadecer de você. Quando Cristo grita, por que me desamparaste, meu pai? Ele está pedindo socorro, no limite do limite das suas forças, do seu sofrimento, e o pai desamparou. Ele estava completamente desamparado por sua causa, por minha causa. Ele sofreu aquilo na cruz. Mas, obviamente, isso teria que durar apenas um certo tempo, para que ele pudesse reassumir sua comunhão com o Pai, óbvio. E, evidentemente, a intensidade do sofrimento de Cristo não tem nada a ver se aquilo durou 10 minutos, se fôssemos medir no relógio, na cruz, 10 minutos, foi 18 minutos, 1 hora e 5 segundos. Não importa, é óbvio, a intensidade deste sofrimento dele foi infinita. Detalhe quanto tempo durou, mas o fato é que durou um certo tempo, e ele volta à comunhão com o Pai, ao ponto de, como já comentamos, logo antes de expirar, de morrer, ele disse: Pai, Pai, voltou? Voltou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu tranquilamente, morto na carne, vivificado no espírito. Ou seja, a comunhão com o Pai havia voltado plenamente, a ponto dele confiar o seu espírito no Pai. Então, voltando e resumindo, embora alguém olhasse para o corpo morto de Cristo ali, tiraram-no da cruz e quem estava ali viu, morto, morto, completamente morto. O espírito dele estava vivo, em plena comunhão com o Pai no paraíso. Lembra o que ele disse para o ladrão, que pediu que ele se lembrasse dele: ainda depois da manhã estarás comigo no paraíso, não foi? Não? Como foi? Hoje, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, ele estava no paraíso, o próprio Jesus Cristo, com o Pai e aquele homem que ele prometeu companhia. Então, continuando, parece que Pedro aproveitou o contraste que ele fez entre carne e espírito, falando de Jesus Cristo, para falar do ministério de Cristo séculos antes da sua encarnação. Como é que Jesus poderia ter atuado séculos antes, se ele nascera 3 décadas antes? Ele tinha 30 e poucos anos, na idade adulta, ao morrer. É que, mesmo nascido fisicamente com o corpo humano, 30 anos atrás, não significava que ele não existisse antes. E esse modo de existência anterior dele, um modo de existência anterior à sua existência humana, física, em que ele assumiu forma humana no ventre de Maria, a sua existência antes disso, eternidade adentro passada, esse modo de existência era espiritual. Como ele diz aqui, no qual também foi e pregou os Espíritos ímpios. No qual o quê? No Espírito. No seu modo espiritual de existência, antes de assumir forma humana. É assim que nós, que eu entendo, pelo menos. Então, ao separar o aspecto físico e humano de Cristo do aspecto espiritual divino, Pedro abria caminho para falar do ministério de Cristo no tempo de Noé, 2000 anos antes. E agora a parte difícil. Parece que a chave aqui de tudo é essas palavras no qual, ou seja, no Espírito. Existem várias interpretações, e sem aprofundar, eu vou dar resumo das duas, de duas mais aceitas por alguns. Eu não simpatizo com nenhuma das duas, vou logo dizendo. Uma: quando esteve morto, Cristo foi pessoalmente no Hades, que é o lugar dos mortos, aguardando o julgamento. Ele foi lá pregar e dar uma nova chance aos espíritos das pessoas do tempo de Noé. Cristo foi lá e foi um ministério evangelístico de Cristo, em que ele foi lá e pregou aos espíritos em prisão, espíritos, pessoas que do tempo de Noé estavam agora no Hades esperando o julgamento. Então Cristo foi dar uma nova oportunidade. A Bíblia não apoia esta ideia, porque Hebreus 9:27 diz claramente que ao homem está ordenado morrer uma só vez e após isto o juízo. Então arranha a ideia de uma nova chance. Esquisito. Uma segunda interpretação é que ele foi pessoalmente ao Hades durante os dias em que esteve morto para proclamar a sua vitória aos demônios. Então esses espíritos em prisão não seriam espíritos de pessoas humanas, seriam espíritos demoníacos, angelicais, malignos, em que Cristo foi então proclamar a sua vitória sobre a morte. E por aí vai. Há muitas variações de cada uma dessa interpretação. Como eu falei, eu não simpatizo com nenhuma das duas, e seja por que motivo tenha sido esta ida de Cristo aos espíritos em prisão, forma que foi, ela é muito forte para ser estabelecida em passagem tão obscura, dizer que ele foi ao Hades. Não está dizendo que ele foi ao Hades aqui. Hades às vezes é traduzido como inferno. Uma passagem obscura, ela deve ser interpretada com muito cuidado à luz de outras menos obscuras. Então, quando uma passagem é obscura e não tem apoio de outras, nem tão obscuras ou não, mas fica ali quase que sozinha, então talvez o mais prudente é deixá-la ali, ter muito cuidado com o que se vai dizer dela, partir para uma interpretação a mais leve possível, a mais natural possível, mesmo assim com cuidado, sem dogmatizar, sem fechar a questão, e respeitosamente deixar essa passagem ali como o Espírito Santo quis, ou seja, uma passagem misteriosa, difícil, que vamos ter um conhecimento dela no céu, se Cristo assim quiser. Então, ainda mais essa ideia de Hades, quando se supõe que ele foi lá porque estava morto. Ele morreu, foi ao Hades. Uma vez que ele estava lá, ele aproveitou para pregar o evangelho a pessoas que tinham morrido há muito tempo, dando uma segunda oportunidade, como já comentei, ou proclamar sua vitória a demônios. Só que isso colide com a ideia de que ele estava vivificado no Espírito e foi imediatamente ao paraíso. Então a própria ideia dele ir ao Hades para desenvolver um ministério lá, mesmo que tenha ido e voltado ao paraíso, ela é no mínimo esquisita, ela é estranha. Então, pessoalmente eu me inclino para uma maneira de enxergar a mais simples e natural, que é simplesmente a seguinte: trata-se de uma atividade de Cristo, realizada no tempo de Noé, 2.500, 3.000, 4.000 anos antes, uma atividade não feita no corpo, claro, no corpo que ele adquiriu ao nascer de Maria, mas uma atividade que ele desenvolveu no Espírito, ou seja, espiritualmente, na sua fase de existência pré-encarnação, ministério esse que ele desenvolveu através de Noé. Talvez seja a maneira mais simples de enxergar isso. E quando a passagem é muito complicada, se você puder abraçar uma interpretação simples, é bom. Que atividade foi essa? O que Jesus então fez através de Noé, alguns milênios antes? Pregar às pessoas que estavam no tempo de Noé, extremamente rebeldes, depravadas, longe de Deus, a ponto de Deus decidir destruir a raça humana inteira, menos Noé, os três filhos e as respectivas esposas, 8 pessoas. Então a ideia é que, enquanto Deus pacientemente aguardava Noé fazer a arca, Noé pregou. E nós sabemos que na Bíblia diz que Noé era pregador de justiça. As pessoas foram desobedientes, aqui diz Pedro, as quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias do Noé, enquanto se preparava a arca. Está aqui. Então, é razoável se achar que as pessoas, na época, foram desobedientes a Deus, morreram no dilúvio, e agora aguardavam em prisão, no Hades, no lugar destinado aos mortos perdidos, para serem julgados e condenados. Então parece que a ideia é esta aqui, que Cristo esteve com Noé, através de Noé, pregando aos espíritos, aos homens da época que morreram, e cujos espíritos agora estavam na época que Pedro escreveu, em prisão, aguardando o julgamento. Entendo que seja a interpretação mais simples, e vamos para frente. Pedro deixa claro, e aqui é uma parte gostosa, que apesar da grande maioria do tempo de Noé ter sido desobediente e estar agora espiritualmente em prisão, se é que é a explicação correta, mas uma coisa não tem dúvida: alguns foram obedientes. Interessante, isso aí não precisa interpretar porque está escrito. Alguns foram salvos, a saber, quantos? 8, ele dá até um número. Então aqui não é mais especulação, e é gostoso quando a gente pode passar de uma, para a especulação não gostei muito, uma interpretação provável. É gostoso quando se passa de uma interpretação provável, que está pisando num terreno delicadíssimo, como eu venho explicando aqui, aí de repente a gente pisa um terreno firme. É gostoso demais, para o pregador, para o leitor das escrituras, é muito gostoso. Faz parte encontrarmos passagens delicadas e complexas, que a gente não pode pisar muito fundo, mas ao lado, bem pertinho delas, há aquela mudança de tranquilidade exegética, que a gente pode ter certeza de que tá, do que está dizendo. Aqui Pedro diz que 8 pessoas foram salvas na arca, e ela prefigura alguma coisa, terreno firme. Firmíssimo aqui. Então Pedro quer dizer que alguns foram obedientes. Noé obedeceu, a mulher dele obedeceu, os três filhos obedeceram e as três noras de Noé obedeceram. Então esses 8 foram. Não se sabe se eles foram amarrados, puxados. Adultos quiseram ir. Foram, obedeceram. Ouviram a pregação de Cristo através do seu servo Noé. Entraram na arca e foram salvos do dilúvio. Espetáculo isto. Salvos pela arca, que não os tirou da água, mas os protegeu da água. Como se tivessem sido batizados naquela água, usando a expressão que Pedro está usando aqui. Aqui é uma metáfora. Batizar é mergulhar, é emergir. É como se ele estivesse ali dentro daquela arca, mergulhados ali dentro da arca, e a arca, por sua vez, boiando em cima das águas, e eles escapando ali, protegidos pelo batismo, usando metaforicamente a palavra que Pedro usou, ali guardadinhos, protegidos pela arca. Arca esta que foi fechada pela mão de Deus. Quando se lê lá em Gênesis, e Deus fechou a arca, depois que Noé e sua família entrou, o próprio Deus fechou. Então a proteção total, ele não tinha quem tocasse naqueles 8 seres humanos que estavam dentro daquela arca, nem naqueles animais que estavam lá dentro também. Pedro aplica para os leitores a analogia então entre a arca e a salvação em Cristo, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, estamos agora no versículo 21, prefigurando o batismo, agora também vos salva. não sendo a remoção da imundícia da carne, que ele fala da circuncisão, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Pedro, então, agora imagina a salvação em Cristo como uma arca, usando a arca de Noé, como exemplo, ele puxa então para cá. Para um pescador, Pedro estava muito sofisticado, né? Na sua linguagem, nos seus exemplos, nas suas figuras, nas suas metáforas, na sua profundidade. Obviamente era um homem absolutamente tomado pelo Espírito Santo aqui, totalmente direcionado pelo Espírito Santo de Deus para escrever essas coisas muito misteriosas para nós, um pescador escrevendo isso. Nós, 2000 anos depois de milhares de teólogos aí discutirem, e nós avançamos pouco. E graças a Deus por isto. E quanto menos avança, eu acho melhor, porque quando é um avanço na base de invenções humanas, de doutrinas criadas e adaptadas para se conformar à mediocridade do nosso pensamento, nunca dá certo. Então, tenta interpretar à luz das Escrituras. Quando não consegue, vai para lá, vem para cá, e é difícil demais, para, não avança muito. Às vezes, quantas vezes, lendo teologia, começa a ler, aí o autor vai se empolgando, aí puxa um filósofo, aí puxa outro, aí puxa isso, aí puxa um Agostinho daquele, puxa Tomás de Aquino, aí puxa, no fim eu pego uma caneta e diz assim: onde é que está escrito isso, meu amigo? Está longe já, especulação, sei lá, às vezes são décadas de estudo de grego, de hebraico, do que se imagina de linguagem original aí, e inteligência demais, e livro demais para ler, e eu não sei, acaba a arrogância entrando na história e querer especular demais, é perigoso isto. Por outro lado, há um limite em que se admite uma pensamentos, umas ideias para nós exercitarmos o espírito, a inteligência, para poder tentar descobrir um pouco o que Deus quer dizer. Mas você, estudante da Bíblia, talvez de uma maneira muito, muito no dia a dia, muito natural, não profissional, mas cuidado com interpretações muito chamativas, e o ser humano gosta muito de criar coisas. Pode abrir qualquer livro aí, internet, qualquer jornal, revista, especializado em teologia, nessas coisas, mesmo cristãs, você vai ver sempre alguém bolando alguma explicação nova, coisa diferente, o ser humano gosta disso. Cuidado, fique mesmo com as coisas mais naturais e mais seguras. Então, Pedro imagina a salvação em Cristo como uma arca que salva aquele que entra nela. A salvação em Cristo é uma arca, que aquele que entra nesta arca é salvo. E quem entra nessa arca se batiza na água. Não que o batismo na água em si salva, mas é símbolo da salvação. E essa salvação, Pedro vai logo explicando, não é algo externo, como a circuncisão que os judeus praticavam, como o próprio batismo que é feito na água. Não. E ele explica com uma expressão curiosa, que eu acho, inclusive, mal traduzida na revista atualizada. A indagação de uma boa consciência para com Deus. Indagação, onde é que os nossos irmãos tradutores acharam de colocar essa palavra indagação? Porque indagar é perguntar. Perguntar é o que nós mentalmente trazemos à mente. Então, essa expressão confunde muito mais do que esclarece. A indagação de uma boa consciência para com Deus. Quem está indagando o quê? Para quem? Excelente tradução. Nova Versão Internacional, NVI, diz compromisso. Pronto. Ideia de garantia também. Então, fica muito esclarecido quando se pensa assim, mas a garantia de uma boa consciência para com Deus. É interessantíssimo, Pedro, resumir o que é a salvação em Cristo desta forma. Sabe o que é alguém entrar na arca da salvação e ser salvo? Sei, alguém se batizar. Não. Ah, eu sei, é um judeu que era circuncidado. Não. E o que é? É a pessoa ter uma garantia, dar uma garantia até onde possa dar, assumir um compromisso diante de Deus de uma boa consciência, ou seja, confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, ou seja, uma consciência pesada pelo próprio pecado, uma consciência dolorida diante de Deus, uma consciência honesta diante de Deus. Senhor, eu confesso, eu estou liquidado, eu vou morrer neste dilúvio dos meus pecados, eu preciso entrar na arca da salvação, como Noé entrou na arca de madeira, para escapar das águas do julgamento do dilúvio. Então eu preciso, Senhor Deus, ajustar a minha consciência, derramar minha consciência diante de Ti. Eu quero andar contigo com a consciência boa, limpa, honesta. E esse honesta, sabe o que isso significa, Senhor? Eu te dizer que eu sou um pecador perdido, ruim. Ruim. Impressionante como Pedro resume salvação assim. Então, para quem não tem Cristo, fica uma ideia talvez até diferente. Diferente, eu vou dizer, complementar daquela ideia de aceitar Jesus Cristo como Salvador, de arrepender dos seus pecados e tudo, que é absolutamente correto isto, mas há um aspecto novo aqui, uma novidade de pensamento, embora não novidade na essência da salvação. O que? Se ajeite diante de Deus, preste contas com Deus da sua consciência, não queira fugir da sua responsabilidade diante de Deus. Não, porque eu não sou tão ruim assim também, porque eu faço isso, eu faço aquilo, e eu não engano ninguém, eu não roubo, eu não minto, e não mato, e tal, e tal, e para! Consciência péssima, pode sair que você não vai entrar na arca nunca da salvação, com a consciência enrolona dessa, querendo se iludir a Deus. Agora, no momento que você cair em si próprio e dizer, eu não presto diante da tua santidade, reconheço que preciso entrar na arca da tua salvação, preciso de um Salvador, preciso de uma proteção, e esse Salvador é Cristo, e eu o confesso como meu Salvador. Agora você arranjou uma consciência decente, ou menos indecente, pelo menos, diante de Deus, porque decente mesmo nós vamos chegar lá, só lá, na nossa glorificação, nós vamos estar totalmente glorificados e purificados. Nossa consciência ainda é meio misturada, infelizmente, com o pecado que ainda tem em nós, mas para efeito de salvação, Deus aceita que mesmo essa consciência ainda contaminada nossa, que ela exerça pela graça dele próprio uma fé firme, genuína em Jesus Cristo, e ali está o ponto em que Deus diz, aceito essa consciência assim, essa confissão de pecado, aceito essa confissão de incapacidade de me obedecer, e aceito esse pedido de perdão, aceito essa confiança no meu Filho Jesus Cristo, aceito, e ali está alguém que entrou na arca da salvação. 8 pessoas foram salvas na arca, entre talvez milhões de outras que morreram lá. E ainda hoje são poucos os que entram na arca da salvação, porque a maioria se perde. Pastor, qual é a base do senhor dizer isto? Além do aspecto óbvio, que é só olhar no mundo e ver o mundo hoje, é muito fácil tirar uma conclusão. Não sei em termos de estatísticas exatas, matemáticas, mas é evidente. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse que a entrada no caminho para a salvação era estreita, a porta apertada, e para a perdição ela larga a porta, o caminho bem frouxo que dá para a perdição. Ele mesmo deu a estatística sem dizer números. Então, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, eu estou tendendo a encerrar no versículo 21 final, Mas a indagação de uma boa consciência, que eu já coloquei aqui, o compromisso de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. É importante colocar isso aqui. Lembre-se que a última vez que Pedro se referiu a Cristo foi para dizer que ele morreu na carne e foi vivificado no Espírito. Sim, mas e a morte na carne? Tudo bem, tá explicado que ele foi vivificado no Espírito quando morreu e já estava com o Pai. Mas e a morte? E o corpo dele? Então Pedro já vem se apressando em dizer, minutinho, aquilo foi provisório. Ele ressuscitou. Quando ele coloca por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A salvação nossa não teria sido completa se Cristo tivesse permanecido morto. Não sei se você já pensou nisso. É muito difícil saber exatamente o que teria acontecido, né? É complexo demais para nós podermos dizer que aconteceria isso, isso, isso. Mas eu acho que eu chegaria ao ponto de ousar dizer mais ou menos assim: nós teríamos sido pessoas cujos pecados haviam sido pagos. Ele morreu pelos nossos pecados. Então ele pagou meus pecados, meus pecados estão perdoados. Só que isso não é tudo com relação à salvação em Cristo. Nós nos tornamos novas criaturas quando nos convertemos. Nós nos tornamos filhos de Deus. E o que é que nos torna filhos de Deus, senão a nossa união com Cristo, pela fé? E como é que nós estaríamos unidos com o morto? Então arranha tudo. A ideia completa da salvação pela fé, que inclui a nossa transformação espiritual, o fato de sermos agora novas criaturas, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, tudo isso ficaria completamente estragado, incompleto, estranho, sem sentido nenhum, se ele tivesse permanecido morto, mesmo tendo pago pelos nossos pecados. Mas uma salvação incompleta. Como é que ele teria sido as premissas dos que vivem, se ele tivesse continuado morto? Não, não, Jesus Cristo tinha que ressuscitar, e a Bíblia toda atesta isso. E a salvação de cada ser humano passa pela ressurreição de Cristo. Então, versículo 22, encerrando: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Agora Pedro fala um pouco do ministério pós-ressurreto de Cristo. Ele não ressuscitou para ficar aqui na terra morando, aqui indefinidamente. Passou apenas aqui 40 dias e foi para o céu. Então Pedro se refere à ascensão de Jesus, o retorno de Jesus ao céu. Curioso é que Pedro era poucos seres humanos que poderiam falar da subida de Jesus ao céu sem fé. Ele tinha fé, claro, mas isso ele não precisava ter fé, porque ele viu. Curioso, ele viu com os próprios olhos. Eu vi. Acho que você afirma que Jesus voltou para o céu. Eu afirmo também. Mas você viu? Nem eu. Como é que você diz? Pela fé, né? Eu também. Agora, esse detalhe aqui, eu estou apenas, é quase uma curiosidade, não estou diminuindo a fé de Pedro, mas é quase uma curiosidade interessante, é que essa afirmação Pedro diz tranquilamente, mesmo a parte da fé que ele tinha. Pois é, ele voltou para o céu. Eu vi, Pedro, eu vi, eu estava lá. Então é gostoso ver que algo que para nós é tão longe de uma realidade, nós imaginarmos vendo Jesus subir, estamos há 2000 anos daquele evento, Pedro viu com os olhos dele. Então coisas básicas da nossa fé podem ser visíveis, inclusive, como aqui. Mas logo veio uma revelação que aí não tinha jeito, aí tem que ser pelo Espírito Santo mesmo, não teve Pedro nenhum que viu. Quando ele diz, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Pedro, essa você não viu, não. Essa eu não vi. Se bem que Estevão viu, né? Jesus à direita de Deus, me ocorreu agora, do Pai. Interessante, ele viu Estevão, mas é outra história. Pedro, não. Então aqui Pedro depende, obviamente, de uma revelação do Espírito Santo. Jesus, após voltar ao céu, assumiu a direita do Pai, uma posição que mostra muita honra e poder. Quando pensar em Jesus à direita do Pai, não é só uma questão posicional, uma curiosidade física que está ali pertinho do Pai e tal. Pensa em duas coisas: honra e poder. À direita da autoridade máxima, quem está à direita tem muito poder. E a autoridade máxima, digo aqui, no sentido do plano da salvação, que é uma coisa que eu não vou nem explicar bem agora, mas dentro do plano da salvação há uma hierarquia de autoridades nesse sentido. Cristo está à direita do Pai, e ele recebeu poder sobre tudo o que existe, é o que Pedro diz aqui. Não apenas na esfera da existência humana e terrena, mas na esfera invisível, espiritual, tudo está sujeito a Cristo. E de uma maneira muito bonita, Pedro encerra o seu parênteses sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo aqui. E ele vai falar, agora no exemplo dele como sofrimento, que vai ser o assunto da nossa próxima pregação, se Deus quiser. Eu quero encerrar com uma observação, irmãos, do seguinte: esse texto, conforme falei, é muito discutido, estudado, evitado por pregadores, pela dificuldade que eu tentei explicar aqui de maneira muito incompleta, muito superficial, mas tentei o que eu pude. Pena, quando um texto assim se apresenta, pena que tanta energia é gasta em cima daquele texto, para entender o que ele quer dizer, e os comentários e tudo, que se dá pouca ênfase a um aspecto mais panorâmico desse texto. E talvez poucos se deem conta de que Pedro aqui embutiu uma sequência espetacular do ministério de Cristo. Ele falou muito no ministério de Cristo, por isso o título, ele fez tanto. Pedro falou da atividade espiritual de Cristo pré-encarnado, lá no tempo de Noé, quando Cristo foi, através de Noé, pregou as pessoas da época, considerando a nossa interpretação. Falou da morte física de Cristo, uma vez só, o justo pelos injustos e tal. Falou que ele estava morto na carne, sim, mas no Espírito não, no Espírito vivificado. Explicamos. Falou que ele não ficou morto na carne o tempo todo, ele ressuscitou. Falou que ele não ficou ressurreto aqui na terra muito tempo, não era mais o lugar dele. Falou algo fantástico, que ele próprio viu com os olhos dele. Jesus voltou para o céu, mas ainda não parou ainda. Ainda foi em mais detalhes. Ele disse que lá no céu, Jesus está à direita do Pai, dando mais informação. Então, em poucos versículos, nós temos uma quantidade enorme de informações sobre a obra, a vida e o ministério do Senhor Jesus Cristo, numa passagem até pequena. Falou que ele está com grande e enorme poder. O contraste do servo sofredor que ele veio a ponto de ser maltratado e morto aqui entre os homens. 3 dias depois, ele estava ressurreto na terra, mais 7 semanas aqui, 40 dias, ele volta e reassume todo o poder. E ainda hoje efetua salvação nas pessoas, salvando-as na arca da sua salvação, através de, pela graça, dar uma nova consciência das pessoas para com Deus, e é isso que as salva. Então, ainda hoje, Jesus Cristo salva pessoas na arca da sua salvação. E é esse quadro que eu quero deixar com vocês hoje. Essa intervenção absolutamente fundamental, espetacular, imprescindível de Cristo na existência humana, sempre dedicado a levar salvação aos perdidos. Quando chegou a hora dele sofrer, dele morrer, dele ser abandonado pelo Pai, hora de realizar o seu bendito e duríssimo objetivo, ele estava firme, heroicamente, com muita coragem, muito amor a nós. Veio, sofreu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, assumiu todo o poder e hoje continua salvando. Deixo o apelo para você, amigo ou amiga que está aqui sem Cristo, perguntando o que você está esperando para usufruir de uma salvação tão grande, feita por quem fez tanto, por você e por qualquer ser humano que queira usufruir desta salvação. Quanto a nós, irmãos em Cristo, que nós nunca nos esqueçamos de pensar em Cristo desta forma, de maneira panorâmica, além dos detalhes, como hoje comentamos aqui, de rei, profeta, sacerdote. Muito gostoso ver os aspectos distintivos da pessoa e da obra de Cristo, mas sem esquecer esse aspecto panorâmico de tanta coisa que ele fez por nós e sem nos deixar desviar por passagens tão complicadas que nós não vamos entender nunca desse lado do sol, e não permitindo que passagens assim tirem o brilho do que nós podemos sim enxergar, estar na nossa frente. É só querer ver com a ajuda de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Realize em nós a obra que Tu queiras como resultado dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém.